Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação.
Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, ah, meu amigo, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que, de fato, vai fazer com que você avance na tua vida.
Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados.
Bem-vindo ao G4 Podcast, maior hub de podcast de negócios do Brasil. Nós somos o podcast oficial do RD Summit e a gente está aqui porque é um espaço direcionado para aprendizado, um espaço direcionado para negócios e isso, com certeza, o G4 não poderia estar distante. Hoje eu, Marcela Zaiden, sócia e diretora de pessoas no G4, recebo a Ana, diretora de vendas do LinkedIn América Latina. Olha que responsabilidade, Ana.
É mesmo.
É baita responsabilidade. E, gente, papo com a Ana vai ser super focado ali em pessoas, em liderança. Pra gente vai ser super interessante. E antes da gente começar, Ana, queria ouvir um pouquinho, até para as pessoas que estão aqui com a gente, te conhecerem um pouco mais. Quem é a Ana? Que a Ana, como a Ana chegou até aqui, qual a trajetória dela? Compartilha um pouco com a gente.
Então vamos lá, você esqueceu de falar que na verdade eu sou diretora de vendas, mas é da área de soluções de marketing.
Ó, maravilha, vamos atualizar aqui.
Então o meu negócio, na verdade, é publicidade. Então quem que é a Ana Moisés? Eu costumo brincar que eu sou uma das dinossauras da internet.
Boa.
Eu comecei com a internet em 99, num site chamado Fulano.
Perfeito.
As pessoas mais novas não fazem a mínima ideia do que seja isso, mas era um site que fazia uns quizzes e o objetivo era fazer publicidade focada em comportamento, né? Eu saio de lá, vou para a Microsoft para lançar o MSN, o Messenger. Na verdade, o Messenger MSN já existia no Brasil. Na época, concorria com o ICQ. O ICQ tinha 1 milhão de usuários, o MSN tinha 100 mil. E a gente, eu fui para lá para lançar o portal, que era o portal MSN. Fico na Microsoft 10 anos, a gente vira líder de mercado, nunca vou esquecer, eu saí de lá, a gente tinha 34 milhões de usuários, era um negócio assim...
Quando você chegou, tinha quantos usuários?
Tinha 100 mil usuários.
100 mil, de 100 mil para 34 milhões.
É isso, em 10 anos, tá assim, uma loucura, eu brinco, falo que a gente tinha lista de espera. Aí eu saio de lá, vou pro Yahoo, fico no Yahoo 4 anos...
Era visto como concorrente ou naquela época era visto?
Todo mundo era concorrente, mas assim, o MSN era de longe o número um. O Yahoo estava numa fase já mais ou menos de declínio, vai, se você pensar, comparando com os outros players que estavam crescendo e aparecendo. Mas era Yahoo, né? Eu brinco e falo que o Yahoo inventou a internet, né? Numa garagem, a primeira busca foi do Yahoo. E foi uma experiência super bacana, porque era uma empresa cheia de inovação, apesar do que todo mundo achava. Acho que eles se perderam um pouco no meio do caminho, mas foi uma experiência assim, incrível.
Quanto tempo você passou lá na Yahoo?
Fiquei 4 anos.
4 anos.
E aí eu saio de lá e vou pro LinkedIn. Teoricamente, para ajudar a desenvolver a área de publicidade no LinkedIn e muito focado em B2B.
Hoje você já está há 8 anos ali no LinkedIn.
Na verdade, faz 9 agora em janeiro.
Faz 9?
É. Que sou uma pessoa que gosta de relações de longo prazo, né? E é uma alegria.
Faz diferença.
Não, faz super.
Você consegue construir, né? Você consegue entender onde começou, aonde você chegou, como estava onde você chegou e até onde você conseguiu levar. Porque quando você passa ali 1, 2 anos, tem impacto. Mas quando você passa 8, 9 anos numa empresa,
não,
você consegue...
Não, e é divertido, né? Você vê todo o desenvolvimento. E assim, eu cheguei lá, imagine, B2B. Você falava de publicidade digital, as pessoas falavam...
Quê?
Publicidade digital? Eu falava, gente, onde eu amarrei meu burrinho? De quem foi essa ideia? Né? Eu falei, por que eu achei que isso ia funcionar? E assim, e tem sido uma alegria, até porque assim, a plataforma cresceu horrores. Eu não sei se você viu, a gente acabou de bater 1 bilhão sim, de usuários. Sim. Então assim, acho que 1 bilhão de usuários não é para qualquer um.
É um número absurdamente expressivo.
Absurdamente expressivo. Eu confesso que eu fui pro LinkedIn porque eu me apaixonei pela visão, pela missão, né, do LinkedIn, que é a visão de que você vai dar oportunidade para toda a força de trabalho ao redor do mundo. Né? Tem uma coisa que a gente chama que é Economic Graph, então a gente tem o objetivo de ter mapeado todas as empresas que existem no mundo, todos os cargos, todas as habilidades, né, os skills técnicos ou não que são necessários para ocupar aquelas posições, todos os potenciais trabalhadores ao redor do mundo e tudo que está disponível de educação. Então, a gente acredita que uma vez que a gente tenha mapeado isso, todo esse ecossistema, que o objetivo é que a gente garanta que todo mundo tenha um emprego, que as empresas tenham os melhores talentos e que a gente consiga ir desenvolvendo as pessoas para que elas, ao longo da vida profissional delas, que elas não se tornem, não digo obsoletas, mas que elas não percam a capacidade de se desenvolver para ocupar as novas posições. E eu achei aquilo de uma beleza, inclusive,
um propósito,
porque assim,
né?
E tem um super propósito mesmo, porque assim, em alguns lugares, inclusive, eles fazem análises e falam, bom, você tem muitos engenheiros disponíveis, engenheiros especializados nisso, o governo deveria estimular que empresas que pudessem contratar esse perfil de pessoas abrissem suas operações nessa cidade. Então, tem uma preocupação, na verdade, com quase que com a saudabilidade desse ecossistema. O LinkedIn foi, inclusive, para Detroit com uma série de outras empresas para justamente ajudar a dar essa oportunidade para aquelas pessoas super qualificadas que estavam lá e que, com tudo que foi acontecendo em Detroit nos últimos anos, estavam, de repente, sem emprego. Então, eles mesmo meio que recuperaram
a visão dessa empregabilidade.
E da cidade, né? Então, assim, é uma questão de como é que você gera oportunidade. Então, é meio que assim, você começa a ver que algumas pessoas estão perdendo, por exemplo, os empregos, porque não tem conhecimento de alguma linguagem de desenvolvimento específica. Então, se acende uma luz para dizer, olha,
precisamos
vão
treinar
faltar
pessoas.
Profissionais, vão faltar desenvolvedores ou vão faltar pessoas com esse conhecimento técnico. E se a gente não conseguir formar, a gente vai reduzir o desenvolvimento das empresas. Economicamente, as empresas e o mundo começam a parar. Então, é muito interessante você olhar como é que funciona o ecossistema do LinkedIn. Tanto que a gente comprou há alguns anos o Linda, uhum, que era um site de educação através de vídeo e que tinha justamente como objetivo de tentar ajudar a ir desenvolvendo as pessoas nesses skills que eram necessários.
Que estavam fazendo... Estavam diminuindo ali, vocês estavam vendo que tinha necessidade, vocês começaram a focar e cuidar disso. E no Brasil, Ana, como é que você vê esse movimento? Como que vocês hoje atuam com essa análise, com esse cuidado para esse desenvolvimento desses profissionais?
Então, a gente disponibiliza as mesmas ferramentas que a gente disponibiliza lá fora, a gente disponibiliza aqui. Então, assim, você já tem uma série de cursos que estão na língua portuguesa disponíveis dentro da plataforma.
Sim.
Então, assim, é muito curioso porque ele está disponível dentro do LinkedIn, então na hora que você entra lá, ele te sugere, então volta e meia eu recebo sugestões dizendo, Ana, que tal você checar esse curso? Por quê? Porque ele começa a entender que pessoas, por exemplo, na mesma posição que eu, colocaram um skill ou colocaram que tem um curso específico e eu não tenho.
Nossa, que legal.
É, então ele começa a te sugerir, te dizendo, olha, que tal você olhar isso? Ah, eu vi que você se interessa, sei lá, por liderança, eu vi que você se interessa por inteligência artificial. Então, o bacana da ferramenta é isso, porque ele meio que te... Ele está te ajudando ali a que você continue se desenvolvendo. E esse é o objetivo da rede, né? Então, assim, ou porque você está consumindo conteúdo de outros profissionais e você está vendo o que está movendo aquela indústria ou aquele profissional que trabalha no mesmo setor que você, ou porque você está vendo os assuntos que são mais quentes, ou porque você tem um curso que você viu que está chamando muita atenção. Então, assim, é um grande hub de conhecimento, de troca, de aprendizado, enfim.
E pensando nos teus desafios, na tua cadeira, na tua posição hoje, quais seriam os principais desafios e como você vem lidando com eles, pensando aí no teu futuro?
Então, acho que o maior desafio é, como eu vendo publicidade, e a publicidade dentro do LinkedIn, se você olhar, ela está muito embedada dentro do conteúdo. Várias vezes as pessoas falam assim, mas eu não vejo publicidade, ela me mostra onde é que está a publicidade. Porque justamente acho que a grande graça da publicidade dentro do LinkedIn é que ela é conteúdo, né?
Passa desapercebido.
Ele passa desapercebido, porque ele te entrega alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande diferencial. Então, se você me perguntar, qual que é o desafio? O desafio é, muita gente fala, eu não sei produzir para anunciar no LinkedIn.
Porque eu não sei consegue entender... Como que eu vou atingir o público de maneira desapercebida?
Nem isso. Eles acham que, assim, porque a gente é uma plataforma profissional, as pessoas tendem a achar que o conteúdo tem que ser extremamente denso, extremamente técnico, que tem que ser chato, que tem que ser boring. E aí é muito engraçado que uma boa parte da discussão é falar para eles, a decisão de compra dentro do B2B, ela é muito mais emocional até do que dentro do B2C. Né? Para você decidir se você vai comprar um refrigerante de uma marca, um carro de uma marca, ele só impacta você. Então, ele é a respeito de você. No B2B, se você vai decidir que você vai comprar um software, se você vai decidir que você vai contratar uma consultoria, se você decidir que você vai mudar de fornecedor de logística, isso pode ter um impacto no resultado da empresa.
Muito amplo,
em
né?
Em tudo. Então, muito assim, amplo. Ela é uma decisão, acredite se quiser, muito mais emocional. Ela tem um peso muito mais emocional. Outra coisa que é engraçada, que a gente identificou, é as pessoas acham que, como é negócio, não pode ter humor. E aí o que mostra é que justamente o humor cria uma conexão das pessoas com as marcas.
Porque apesar de volta ser, pro emocional.
De volta pro emocional. Porque aquele negócio, mesmo que você fale, é B2B, mas o B2B tem uma pessoa representando ela.
E que é a pessoa que vai tomar a decisão.
E que vem com todos os seus valores, vem com todas as suas percepções. Então, assim, mais do que você falar, por exemplo, dos benefícios técnicos de um produto ou de uma solução, qual que é a reputação que isso carrega, né? Ou seja, Aquela marca tem um potencial de confiabilidade, né? A gente brincava assim, tem algumas decisões que se você tomar no mundo de negócios, mesmo que dê tudo errado, ninguém vai falar que ela tomou uma decisão errada. Porque assim, né?
Ok, vamos respeitar, né?
É, porque teoricamente, assim, é a marca mais conhecida, é uma marca super respeitada. Então, como é que você faz essa combinação, né?
Quando a gente está fazendo essa reflexão, você está trazendo o ponto da reputação. E a gente estava até batendo um papo aqui prévio, falando sobre thought leadership. E eu queria te ouvir, entender, explicar um pouco mais. Você já me explicou aqui, mas para quem está ouvindo a gente, explicar o que, que é isso, que conceito é esse. É um conceito que é difundido através do LinkedIn. Como é que vocês chegaram até ele? Compartilha um pouco com a gente da tua visão, já que é um assunto que você gosta e que você fala tanto sobre
então,
ele.
Eu não sei nem se foi a gente que cunhou esse termo ou não. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar nesse termo antes. Pode até ser que seja um termo super usado no mundo dos negócios. Mas ele começa a ficar muito evidente durante a pandemia, né? Então, assim, na verdade, um pouco antes. A Edelman roda uma pesquisa de confiabilidade no mundo inteiro há anos. E há alguns bons anos que ela fala. As pessoas confiam mais em pessoas do que em marcas. As marcas precisam estar, as marcas que estão presentes nas redes sociais são consideradas mais confiáveis porque elas estão abertas ao diálogo. As pessoas procuram referências em seus pares para tomar suas decisões de negócio. E esse negócio veio num crescente. Em algum momento é rodada uma pesquisa e 76% das pessoas dizem que o C-level das empresas, ou seja, a primeira linha das empresas, tem necessariamente que se posicionar com relação a assuntos sensíveis, sejam quais forem.
76%.
E aí você tem números muito curiosos que falam assim, que acho que quase 60% diz que toma a decisão de comprar uma determinada solução ou um produto, tomar uma decisão de negócio, se ela, por um acaso, segue quem é o executivo daquela empresa. Então, assim, é muito curioso a relação que você tem entre a entidade empresa
com a pessoa.
E quem são essas pessoas que lideram essa empresa. Então, assim, a gente tem visto uma tendência cada vez maior em você tentar humanizar a marca, né? Aquela marca é representada por quem? Quem são essas pessoas, né? Então, assim, não adianta a marca falar de diversidade só como uma...
Como um tema da moda, né?
É um tema da moda. Tem uma coisa de, assim, o CEO se posiciona com relação a isso? A liderança dele se posiciona sobre isso? Então, assim, existe uma expectativa de que o que a gente chama de thought leadership, que na verdade é liderança inovadora...
É difícil traduzir para português,
difícil,
né?
Em inglês faz muito mais sentido. Mas é isso. É quando a personificação da marca vem através de 1, 2, 3, 4 líderes ou porta-vozes.
A gente fala muito sobre isso, principalmente quando a gente está focado na discussão sobre pessoas, Ana. A gente fala muito sobre cultura, né? E todo tempo a gente fala sobre cultura, sobre valores. E a gente sempre traz a visão de que a cultura da empresa, os valores da empresa, ela é formada através dos teus fundadores, através dos teus principais líderes. Quando você traz esse depara, marca e liderança se levam, fica muito mais claro, porque as pessoas elas vão se conectar através de valor, de propósito. Você mesmo trouxe que quando você viu ali o propósito do LinkedIn, você falou, nossa, quero trabalhar.
É isso.
Acho que tem muita proximidade, porque você pensa, essa marca tem esse propósito, tem esses valores, tá, mas deixa eu ver se essa liderança também tem esse propósito, também tem esses valores, porque aí eu passo a acreditar muito mais que, de fato, não é só buchitagem, né? Não é falar por falar.
Porque a expectativa é que a empresa contrate pessoas e lideranças que estejam alinhadas com seus valores.
Sim, sem
Então,
dúvida.
O que você faz é o seguinte, você pode não conhecer os valores da marca. Você olha o líder, você entende quais são os valores dele e fala, bom, acho que devem ser os mesmos da marca. Então, assim, você pode não conhecer profundamente quais são os da marca.
Mas se você olha para o líder e entende, nossa, ele se posiciona dessa forma, ele traz esses assuntos sobre esse tema sensível, esse é o posicionamento, isso é o que ele acredita, isso vai fazer toda a diferença.
Toda a diferença.
Até porque quando ele está ali se expondo, e eu vejo, trouxe isso para ti, eu vejo isso, por exemplo, no G4, né?
Uhum.
É o Thales, o Alfredo, o Nardon se posicionando, trazendo a visão deles. As pessoas se conectam, os empreendedores que são os nossos alunos, eles olham e entendem, nossa, ele sentiu a mesma dor que eu. Ele passou pelos mesmos problemas que eu. Ele entende a linguagem que eu estou falando. As pessoas têm muito mais credibilidade na marca do G4, porque eles acreditam que, olha, é formado por pessoas e por profissionais que têm uma vivência que eu reconheço.
É isso.
Que eu agrego. Agora, pensando ali no LinkedIn Top Voice, que é um grande debate, uma grande discussão, como é que essas duas coisas se relacionam?
Então, na verdade, assim, você tem uma evolução desses programas de top voices dentro do LinkedIn, né? O LinkedIn, na verdade, assim, você tem toda uma evolução de conteúdo dentro do LinkedIn, né? Você começou, eu brinco, falo que a gente era um grande job board. Um belo dia a gente comprou um agregador de notícias, a gente falou, vamos colocar notícias. Um belo dia a gente falou, bom, vamos ver quais são os grandes influenciadores do mundo. E aí a gente cria um programa de influencers do mundo inteiro. né? E aí a gente tinha Bill Gates como influencer, você tinha Obama como influencer, você tinha o primeiro-ministro da Índia. Então, assim, era um programa global em que você escolhia pessoas que eram relevantes dentro de cada segmento. E aí acontece um fenômeno muito curioso. A gente abre a possibilidade do usuário comum escrever artigos longos. Até então, ele só podia fazer posts curtos.
Eu lembro.
E aquele negócio explode, né? E no que aquele negócio explode, você descobre que tem gente que não é o Bill Gates, que não é o Obama, que não é o primeiro-ministro.
E que quer se posicionar.
E não é só que quer se posicionar. O cara é muito bom. Ou porque ele tem uma grande paixão, ou porque ele trabalha numa empresa muito bacana e ele pode realmente falar com propriedade daquele assunto. E aquilo ganha uma vida própria. Aí a gente lança o programa de Top Voices, que era para justamente... Aí é uma coisa do editorial, né? Tem toda uma equipe de editorial.
Você estava lá quando foi lançado o
tava.
Programa?
Estava. No Brasil, eu estou desde 2015. Então eu vi toda essa evolução. E é muito divertido, né? Porque aí lança-se o Top Voice. E o Top Voice é lançado pensando em... Tirando essas pessoas... Né? Que são o Bill Gates, que são...
Que já tem uma voz posicionada, uma voz marcante, né? Tá tudo bem.
Quem mais tá movimentando a rede, né? Quem é que escreve com paixão? Quem é que gera engajamento? Quem é que tá aberto realmente ao diálogo na plataforma? Quem é que tá movendo a rede ali em volta dela? E aí você tinha pessoas de vários tipos, né? E a princípio você tinha assim, o Top Voice por ano. Aí o editorial entendeu que precisava criar listas de top voices por assuntos, né? Então, assim, quem são os top voices de sustentabilidade? Quem são os top voices de diversidade? Quem são os... Então, assim, foram saindo listas. E é um negócio muito democrático, né? Porque ele não é só a respeito de quantos seguidores você tem. Ele é a respeito do quanto o editorial entende que aquela pessoa fala com propriedade.
Consistência,
o quanto o que ela está propondo ali de discussão é efetivo. Então, assim, mesmo que ela não seja a pessoa com o maior número de seguidores. E é muito engraçado, né? Porque um belo dia um amigo meu ligou para mim e falou assim para mim, é um redator de uma agência, super premiado, brilhante. Ele falou, eu me apaixonei pelo LinkedIn, como é que me ajuda a escrever? Eu falei, então... Não faço ideia, mas tem alguma dica? Eu falei, não tem dica nenhuma. Eu falei, inclusive.
Seja
assim,
você mesmo.
É, falei, igreja e Estado. Tipo, assim, eu não tenho a mínima influência sobre isso. Eu falei, começa a escrever. Eu falei, você é um redator, né? E ele começou a escrever brilhantemente. É uma delícia os textos dele.
Depois eu quero a dica pra gente seguir.
Depois te falo. Ele é maravilhoso. E um ano depois. Ele me liga e fala assim, virei Top Voice, estendendo o seu, eu falei, eu nem sabia, você tá me contando em primeira mão. Então assim, é muito engraçado, independente de qual seja a sua especialidade, né? Você tem médico que virou Top Voice.
Bacana.
Você tem estenista que virou Top Voice, você tem publicitário, você tem professor... Você tem enfermeiro.
A gente volta no primeiro ponto, né? Que não é sobre a tua carreira, não é sobre a tua profissão. É sobre como você escreve e o que você traz, a consistência do assunto que você traz. Por outro lado, Ana, a gente sabe que cada vez mais, dentro desse mundo de rede social, de posicionamento, as pessoas, elas querem falar sobre tudo e elas entendem que elas têm muita propriedade para falar sobre tudo. Que a gente sabe que no final do dia... Não dá pra ser assim todas as vezes. Você pode se posicionar, você pode trazer o seu ponto. Eu acho que a rede social, ela tá aí pra isso. Mas isso não quer dizer que você vai trazer dentro dos critérios de consistência, de fato, conhecimento, profundidade. Quando a pessoa decide ali, vou falar sobre esse assunto, quais são os erros mais comuns que vocês têm visto dentro do LinkedIn? De, nossa, não funcionou, não tá indo, não é um caminho adequado.
Então, eu acho que você tem algumas coisas. Como você mesma falou, a questão da autenticidade é muito importante, né? Então, assim, a pessoa tem que gostar de estar lá, né? A pessoa tem que curtir aquilo. Ela tem que estar disposta realmente ao diálogo. Ela vai publicar alguma coisa, as pessoas vão interagir com aquilo, ela precisa estar disposta a interagir de volta, a responder, né? Precisa ser ela. Precisa estar sendo...
Precisa, mas precisa estar ali.
precisa estar ali, entendeu? Não é uma coisa de mão única. É realmente um diálogo. Você se dispôs a dialogar com quem está ali na plataforma. E eu acho que assim, qual que é o erro mais comum? Primeiro, é você não estar aberto ao diálogo. Segundo, as pessoas têm uma capacidade de concentração muito pequena hoje. Então a gente precisa aprender a ser sintético.
Muito pequeno.
O que você quer que fique de tudo que você quer falar?
Qual é a principal mensagem
que
você quer passar?
Qual é a principal mensagem, né? Então assim, você fala, mas e se eu quiser falar de alguma coisa mais densa? Então, talvez tenha horas em que você vai falar de coisas mais densas. Mas você precisa pensar que a pessoa está querendo saber qual é a tua opinião a respeito daquilo. Então assim, você pode fazer um tratado sobre inteligência artificial? A pessoa está muito mais preocupada ali, ou que você dê dicas de onde é que você deveria procurar as fontes confiáveis sobre as mudanças que a inteligência artificial vai trazer, ou qual é a sua opinião, se você acha que isso vai ser benéfico ou não. Não é uma tese, né? Então, assim...
Como que você transforma isso de uma maneira natural, genuína verdadeira, né?
E tem que ter sempre um ponto de vista. Então, assim... As pessoas engajam muito mais quando você está colocando qual é o teu posicionamento sobre aquilo. Então, assim, você pode ser uma pessoa que fala, não, mas eu não quero
abrir. Quero ser neutra.
Quero ser neutra. Então, só o que eu vou fazer é, eu vou estar sempre fazendo um compilado sobre tudo que saiu na última semana, sobre, sei lá, criptomoeda, sobre empreendedorismo.
Essa pessoa, você acha que tem menos possibilidade, por exemplo, de se tornar um LinkedIn Top Voice?
Eu acho que provavelmente.
Porque ela tá ali reproduzindo, consolidando e não efetivamente trazendo o ponto de vista dela. Que é...
É isso.
Quando a gente olha, por exemplo, pro Instagram, né? O que as pessoas querem ver? A sua vida.
É isso.
O que você tá trazendo. Imagino que no LinkedIn não vai ser diferente. A sua vida através da sua opinião.
É isso. A gente tem uma expectativa de que haja um posicionamento ou pelo menos uma conclusão a respeito daquele assunto.
Bacana.
Então, assim, tanto que a gente brinca e fala assim, quando você compartilha, você tem menos engajamento do que quando você publica.
Mesmo que seja, porque tem a opção, né, de você só compartilhar e tem a opção de você compartilhar com sua opinião.
Então, se você compartilhar com a sua opinião, ok.
Agora, se você só compartilhar,
é engraçado, a plataforma entende que aquilo não é tão relevante do que quando você acrescenta alguma coisa. Porque senão as pessoas virariam grandes replicadoras. E aí você fala, mas Ana, nem todo mundo é bom para escrever. Sim, você pode até ser um espectador no sentido de eu não produzo conteúdo,
mas eu
interajo. E eu não interajo com o conteúdo dos outros. Né? Eu dou like, eu dou minha opinião. Você pode. E a rede é feita disso. Imagine se todos nós fôssemos grandes produtores de conteúdo. Não tem problema.
Mas não é isso que vai te trazer a relevância
esperada.
Mas não
é isso que te traz a relevância esperada.
Boa. Vou aproveitar que a gente está falando de relevância e fazer um convite para quem está assistindo esse podcast. Você tem uma missão com a gente. E a missão é muito simples, muito fácil, que é colocar o G4 Podcast dentro do top 5 podcast de negócios do Spotify. Para isso, aproveita agora que você está ouvindo esse papo, pegando várias dicas sobre o LinkedIn. Aproveita, segue, curte e dá 5 estrelas. Não vale menos que isso. Se for para dar menos que isso, a gente nem vai conversar. Então dá 5 estrelas, que pra gente vai ser super importante. Vocês vão ajudar muito nessa missão. E ainda mais com a Ana aqui trocando com a gente, que tá sendo um papo muito bacana, de muito aprendizado e muita troca, Ana. Já que a gente tá falando de dica, de relevância, queria te ouvir. Quem são as pessoas influentes no LinkedIn que você acha que, cara, você entende que executa um bom trabalho, que você recomenda assim, ó... Ouve que essa pessoa aqui vai lá, para teu tempo, lê, ela de fato se dedica e executa um bom trabalho.
Então, eu acho que assim, a gente tem algumas pessoas, né? Então, assim, eu acho que a Luísa Trajano faz um trabalho super bacana. O Ricardo Amorim faz um trabalho excepcional. A Paula Belizia, que está no eBanks agora, que foi Microsoft, Apple, Meta. Fiamma Zarif, que está no Airbnb agora, faz um super trabalho. Tem o CEO novo da Gerdau.
Não vou lembrar.
Como é que é o nome dele? Ele faz também um trabalho assim...
Excepcional.
Excepcional. E assim, e até onde eu sei, foi iniciativa dele.
que é legal quando você traz esses nomes é que quem está escutando a gente tem a possibilidade, inclusive, de olhar para esses nomes como referência. De assim, que essas pessoas que são, já são LinkedIn Top Voice, que a gente está aqui contigo, trazendo como referência, que elas estão fazendo, né? Porque você pode não saber como construir, mas você pode ter referência e entender e seguir os passos, seguir o caminho, mas óbvio, sempre com muito cuidado para que você traga a sua visão, o seu ponto de vista, que é tudo isso que a gente está compartilhando aqui.
E aí, de novo, né? Você tem top voice para diferentes assuntos, né? Então, assim, você tem a Bruna Marques, que é do Zé Delivery, que fala muito da questão da mulher, equidade no ambiente de trabalho. Tem o Daniel Leal, que é o co-founder da Carbon, que fala muito da equidade de gênero. Então, assim, você tem lideranças falando de assuntos diferentes. Você tem o Robson Arada, que fala muito de criptomoeda, de Bitcoin.
E tem espaço para todo mundo.
Tem espaço para todo
mundo. Acho que esse é o ponto mais legal da rede.
É isso.
Você pode estar falando sobre, sei lá, araras azuis da Amazônia. Com certeza você vai conectar ali com alguma comunidade que tem um interesse por... E aí acho que volta o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é relevante. Porque se é relevante para ti, em algum momento pode ser relevante para outra pessoa. E se você está construindo, você está trazendo teu ponto de vista, você está trazendo algo com consistência, com informação, vai ser algo que vai ser visto por quem se interessa.
É isso. E às vezes você fala assim, mas então, mas tem um top voice que tem 400 mil seguidores, tem um top voice que tem 50 mil. Não é a respeito do volume de seguidores que ele tem. É o quanto ele é relevante para aquela comunidade, né? O quanto ele é relevante para aquele grupo de pessoas, o quanto ele é relevante em torno daquele assunto.
Ele está fazendo a diferença para alguém.
Ele está fazendo a diferença.
Acho que isso é legal.
E naquele assunto, ele é uma referência, ele é uma inspiração, ele... Então, assim, eu acho que é muito mais a respeito disso.
E o que é legal aqui, até como reflexão, né? Acho que a gente acaba muitas e muitas vezes, Ana, buscando pela quantidade de likes, pela quantidade de seguidores. E o que você está trazendo, que eu acho extremamente genuíno e importante da gente absorver enquanto pessoas, é que nem sempre vai ser sobre isso. Vai ser sobre o quanto você está impactando a vida do outro, e você não vai mensurar o impacto na vida do outro pela quantidade de likes,
não,
ou pela quantidade de curtidas, de compartilhamentos.
Não, é a respeito disso. Tanto que você perguntou, né, qual que é um dos maiores erros? Um dos maiores erros é... A primeira coisa que você precisa entender, quem é a tua audiência? Com quem você está falando? Para quem você quer falar? Né? Quem que você quer inspirar?
É a mesma forma quando você abre um negócio, né? Uma das primeiras coisas quando você vai decide empreender é... Beleza, tem o produto, mas qual o meu ICP, né?
É isso.
Qual o meu cliente adequado? Qual a pessoa que eu estou buscando como cliente ideal? É a mesma coisa.
É isso.
É um processo de reflexão sobre quem é a pessoa que eu vou me conectar. Talvez a pergunta não é o que eu quero compartilhar, mas qual a relevância que eu quero trazer para o outro.
É, para essa minha audiência, o que é importante? É importante falar sobre o quê?
Agora, por outro lado, apesar da gente estar trazendo toda essa reflexão de uma visão diferente do que é ser um LinkedIn Top Voice, existe muito a curiosidade de como é feita essa curadoria, né? Como que é decidido, como que é escolhido? Você consegue compartilhar com a gente um pouco desses bastidores?
Então, a decisão é uma decisão do editorial. E, na verdade, o que o editorial faz é... O editorial vê qual é a temática, mapeia quem são as pessoas que estão falando sobre aquela temática e entende qual é o engajamento e a capacidade de mobilização que essa pessoa está tendo em torno daquela temática. Então, assim, é uma decisão que não é baseada só na questão numérica, mas muito baseada na questão de relevância daquela pessoa para aquele público dentro daquela temática.
Então, por exemplo, não são métricas de quantidade de compartilhamentos
não.
E likes?
Não.
Não são?
Não necessariamente.
Nossa, imagina quem está agora escutando a gente pensando, putz, sofri por cada like que eu não ganhei, e não é sobre isso.
Não, não é. Não é porque assim, por exemplo, sei lá, pode ser que tenham posts que têm muitos likes, mas ninguém faz comentário, ninguém compartilha, ou seja, ninguém está tendo a necessidade de continuar reverberando aquilo. Então, assim, eu não sei te dizer exatamente, porque é uma decisão do editorial que entende dentro do listening, dentro da plataforma, quem é que está fazendo a diferença em torno daquele assunto. Então, sei lá, você está falando de sustentabilidade. Ah, pode ser que um post sobre sustentabilidade não tenha o mesmo alcance, não tenha o mesmo engajamento que um assunto, que um post sobre inteligência artificial.
Vão ser até são públicos diferentes,
né?
Vamos começar daí, né?
É isso, mas para aquele público que ele tem um objetivo, essa é a pessoa que reverbera mais, né? Essa é a pessoa que gera mais engajamento, que gera mais discussão.
E aí eu acho que valeria a gente voltar, dar um step back no tema de liderança inspiradora que a gente vinha falando. Eu queria que você compartilhasse um pouco mais da visão de vocês sobre qual o impacto desse líder inspirador no dia a dia, para a marca. Como que esse líder inspirador, como que ele pode se formar? Como que você toma a decisão de quero ser um líder inspirador e qual o impacto disso para a minha marca? Qual a tua visão sobre decidir ser um líder inspirador, por onde eu começaria?
Então, acho que a primeira coisa é entender se você tem esse talento, né? Você tem essa vontade na frente das câmeras, né? Você tem essa vontade de improvisar? Você pega o teu telefone
E abre ali a câmera.
E abre ali ao vivo e a cores, né? Então, assim, é muito engraçado, porque, por exemplo, as lideranças que eu vi, que são as lideranças mais inspiradoras do meu ponto de vista, é aquela que ela tem ajuda do PR, ela pode ter ajuda de assessoria de imprensa, mas ela tem uma coisa da espontaneidade, né? A gente brinca que ele dê antes de dormir, ele senta e fala, preciso postar isso.
Nossa, é muito isso.
E ele faz ele mesmo, né? Então, assim, é aquele negócio. Ele escolhe o tema. É super engraçado, porque outro dia até alguém virou e falou assim, você viu que o fulano tá com o post com a palavra escrita errada? E aí alguém falou assim, então, mas ele sempre escreve essa palavra errada.
Ou seja, é o selo
de
autenticidade.
É ele, né? Então, assim, a gente brincava, a gente falava assim, alguém pode ligar pro CEO fulano de tal e falar que ele não botou uma vírgula e um ponto? Mas, de novo, não é a respeito disso.
E talvez se colocar, vai parecer que, nossa, alguém preparou aquele
porque
texto pra
isso?
Ele.
Tem a coisa do... E, obviamente, isso não é pra todo mundo. Você vai falar, Ana, mas dá pra ser uma liderança inspiradora sem ter toda essa espontaneidade? Acho que se ele tiver super assessorado, a pessoa conhecer muito realmente o DNA dessa liderança, e ele, apesar de não ser uma pessoa que consegue abrir a câmera e fazer, você sente que aquilo que está ali representa quem ele é, acho que ok. Ainda acho que as pessoas gostam do ser humano ao vivo e a cores.
Sim.
Sabe essa coisa de você
não
esqueceu?
Não à toa a gente tá aqui, né?
É, não. E sabe essa coisa de você esqueceu? Nossa, que você tava com o microfone aberto?
Vambora, né?
Então é isso, né? Então, assim, a gente tem um exemplo...
As pessoas se conectam com
isso. Se conectam.
Porque a gente tem muito a visão, muitas vezes, é minha percepção, tá, Ana? Que a pessoa, ela tem que ser perfeita.
É isso.
Que ela tem que ela não vai errar, que ela vai estar sempre... Que vai acordar com o cabelo lindo, maravilhoso, maquiado. Quase filme, né? E a gente sabe que no fim do dia, não é isso. Que você vai levantar, que você vai ter todo um processo de se arrumar, de se preparar. E que muitas vezes você não tá no teu melhor dia. Que você não conseguiu conectar a palavra do jeito que você queria. Que você escreveu uma palavra e tá tudo bem.
É.
E quanto mais você olha e se conecta com o outro, sabendo que ele é humano tanto quanto eu, acho que...
É, e você tem uma coisa de querer entender como é que é o dia a dia daquela pessoa. Né? A Vanessa Gordilho, que é uma grande amiga, tá na Operação da Vibra, e um dia ela fez um post no LinkedIn. Eu acho que ela foi numa alguma feira que era de caminhoneiros, e ela sobe no caminhão. Eu não vou lembrar quais eram os detalhes. Aquilo negócio deu uma repercussão enorme.
E ela nem imaginava.
Não, e eu encontrei com ela outro dia, ela falou, você não tem ideia do que aquilo reverberou. Né? Ou coisas do tipo... Sei lá, o Yunis do Mercado Livre falou, um dia eu tava na padaria e um rapaz chegou pra mim e falou, é você que é o CEO do Mercado Livre? Eu falei, gente, virou pop, né? Assim,
antes a gente só tinha artista, né?
É
hoje
isso.
Todo mundo pode virar referência.
E acho que é a respeito disso, porque um dia ele chegou, sei lá, no galpão de distribuição e resolveu mostrar como é que era o galpão de distribuição. Ah, podia ter contratado todo um... Pra filmar? Podia. Mas é diferente quando você vai lá e...
E você pega o seu celular, você grava... Porque, de novo, é o seu ponto de vista.
É o seu ponto de vista.
E isso faz diferença. Agora, pensando em marcas que têm essas lideranças inspiradoras, essas lideranças que viraram quase que uma... Aliás, viraram uma marca própria, né? Existe a marca e existe a marca daquele líder. Como que isso favorece dentro do LinkedIn a marca da empresa?
Então, o que acontece? Até então, o que você via era... As marcas trabalhavam toda a comunicação através da página delas, né? Então, você fazia um post orgânico e você podia impulsionar no sentido de amplificar o alcance daquele post segmentado por uma determinada audiência. E o que acontece é que a gente foi vendo essa tendência de que as pessoas engajavam muito mais quando o post era de uma pessoa. O que faz sentido, né?
Você sabe assim, quem está escrevendo.
É isso. E porque você... Eu acho que é mais do que isso. Acho que a diferença é que você fala... Se eu der um like, ele vai saber que eu dei um like.
Você vai se conectar com uma pessoa, não com uma marca.
É, entendeu? Quando você dá um like num post de uma marca, você pode até dar, porque você gostou do conteúdo que você viu. Mas a sensação que você tem é que não tem alguém lá olhando se você deu um like. Então, assim, é diferente quando, sei lá, o Jerome Cadier da Latam. Na hora que ele escreve um post, na hora que eu dou um like, de alguma forma apareceu lá que a Ana Moisés deu um like. Junto com mais 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, sim. Mas ele pode, inclusive, se ele quiser, abrir e ver todo mundo que deu like. É quase como se eu me sentisse...
Próxima
dele. Então, o que acontece é a gente começou a reparar que, assim, quando a pessoa tem essa liderança mais inspiradora, você pega o mesmo post, publica a partir da página, ou quando você publica pelo executivo, o engajamento era de 6 a 7 vezes maior. E aí a gente falou, por que não deixar que a marca impulsione o post do executivo? Então hoje... Porque, assim,
existe a opção da marca impulsionar o post do executivo.
O post do executivo.
Porque antes você impulsionava apenas a marca.
A marca. Agora,
ou a vaga, por exemplo.
Ou a vaga. Agora você pode impulsionar o conteúdo que é postado pelo executivo. Então aparece o nome do executivo, sei lá, sponsored... E o nome da empresa e o post dele. Então, é como se ele tivesse... É como se ele tivesse... Não, ele está sendo o porta-voz daquilo, mas é ele podendo dizer em primeira pessoa. Sei lá. Vamos dizer que o Abílio Diniz pudesse fazer um post contando da... De que ele comprou uma nova rede de supermercados, whatever. Ficção científica, vai, nesse momento. É diferente dele estar na empresa dele... Sei lá, tá liderando a empresa X e ele fala, a empresa X acabou de adquirir a outra empresa. Uma coisa é essa figura que é conhecida, que tem relevância no mercado, ele fazer um post dizendo, acabamos de adquirir tal empresa. E aí você fala, mas ele já fazia isso. Ele fazia isso com quem era seguidor dele, com quem era conexão dele.
Mas não representando diretamente a marca.
Não, ele fazia, de certa forma, ele não deixava de representar a marca, porque
como
as pessoas
líder.
Sabiam que ele era o executivo. Mas agora, você vira e fala, eu posso pegar esse post dele e eu não vou mostrar só para quem é seguidor ou quem é conexão dele. Eu vou impulsionar e vou mostrar para todo mundo que está no LinkedIn, ou vou escolher uma segmentação e vou mostrar esse post dele só para quem é CEO, ou vou mostrar esse post dele... só para quem é do mercado financeiro. Então, você pode escolher segmentar e amplificar o post daquela pessoa para o resto do LinkedIn de acordo com a segmentação que te interessa.
Bacana. Agora, obviamente, pergunta de uma diretora de pessoas, porque é muito do meu dia a dia. Como que você acredita e se é que tem influência isso enquanto employer brand, né? Marca empregadora. Como que esses dois temas se conectam? Qual a tua visão disso? Porque nosso dia a dia inteiro ali, a gente
tem
passa
super,
debatendo,
né,
Ana.
Tem
assim.
Super, né? Porque é isso. Porque chega uma hora que você não separa.
Não adianta.
O executivo e a marca. E na hora que você olha aquele executivo, você fala, entendi, esse executivo parece humano, mas ele parece ao mesmo tempo direto. Ele parece uma pessoa que se preocupa com diversidade. Você assume que ele representa a empresa e os valores da empresa. Bacana. Então, assim, eu já vi muito executivo que começou a trabalhar top leadership que falava que a maior realização era receber as mensagens das pessoas dizendo: meu sonho é trabalhar com você.
Mas vamos combinar. É um baita reconhecimento você ter uma pessoa que diz assim: meu sonho. É muito diferente.
E é engraçado,
né?
As pessoas te confundem, né? As pessoas acham que você é a empresa. Então, assim, a Ana do LinkedIn não consegue mais separar a Ana Moisés da Ana do LinkedIn.
É, até porque é natural, né? Não, Ana, que Ana? A Ana do LinkedIn.
É muito engraçado.
É muito natural.
E tem uma coisa de você, quando você realmente representa muito os valores da sua empresa, a tua personalidade, de certa forma,
é vista ali.
Eu acho que ela se mistura com a marca.
Sem dúvida.
Assim, as pessoas já nem sabem. Elas querem trabalhar no LinkedIn por tua causa? Ou elas querem
trabalhar no LinkedIn pelo propósito do LinkedIn?
Do LinkedIn, porque eles entenderam que você representa esse propósito.
Sabe o que é engraçado? Muitas vezes a gente acaba... E eu vejo isso no G4, né? As pessoas buscam trabalhar no G4 porque elas olham e dizem: nossa, eu queria muito trabalhar com Thales.
É isso.
Eu queria muito trabalhar com Alfredo. Eu queria muito trabalhar com Nardon. E aí, uma coisa que acaba acontecendo é... ela entra na empresa achando que ela vai ter convivência diária com aqueles líderes que todos... E olha que assim, todos os três estão todos os dias dentro do escritório. Mas eles são membros do conselho. Eles não sentam em cadeiras de executivos hoje. Tem muita conexão com a gente. Eles estão o tempo inteiro interagindo, dando direcionamento... mas não é vou trabalhar ao lado de, né? E isso acaba gerando frustração.
Você acha?
Pra muita gente, a gente acha que... porque várias vezes a gente já recebeu, a gente tem um cuidado muito firme com entrevista de desligamento. E algumas vezes a gente já recebeu e diz: nossa, eu vim achando que eu ia trabalhar do lado daquela pessoa.
Que engraçado.
É muito doido isso.
Curioso, porque assim, eu vou te falar. Quando eu fui trabalhar no LinkedIn, na verdade, quando eu fui trabalhar na Microsoft... era por causa do Bill Gates.
E você se sentia próxima?
A primeira vez que eu vi o Bill Gates no palco com 30 mil pessoas, ele era só um pontinho. Mas tá tudo certo, né? Porque, de novo, curioso as pessoas terem essa expectativa de que elas vão estar
lado a lado, né?
Próximas, assim. E eu não sei realmente se todo mundo tem essa expectativa ou se o simples fato, né, de você dizer: eu trabalho nessa empresa e...
Te representa. Sabe o que que eu... Aí, óbvio, é legal porque vai... a gente vai debatendo e vai surgindo.
Talvez seja a geração mais nova que tem a expectativa do...
É o que eu ia te trazer. É a maturidade. Talvez é a maturidade do profissional pra entender que... nossa, uma coisa, outra coisa. A gente, que é de outra geração, que é exatamente a cena
gente,
do Bill
Marcela,
Gates
era
que
era
você
muito...
tá falando.
Então, tipo... porque pra gente era muito mais longe.
Muito,
sempre foi, né?
Muito.
Na nossa época... né? Até do ponto de vista de hierarquia, é isso. A pessoa sentava, o presidente sentava em outro andar, em outra sala.
Era um Olimpo, né?
É isso, né? Você tinha... hoje em dia você não tem isso. Hoje em dia, né, os CEOs sentam... não tem sala, sentam
todos
na mesma mesa.
Estão super próximos, assim. É o dia inteiro. Só que talvez a geração ela não entenda que uma coisa é você estar próximo e ter a possibilidade de: nossa, eu sei onde é a sala do Thales, eu vou lá.
É
ou
isso.
Cara, o Nardon vive, o Nardon é incrível. Ele vive passando, sentando, conversando, pergunta: e aí, como que você tá? Mas são coisas diferentes.
É, mas...
você me fez refletir sobre a maturidade do profissional.
É, mas acho que talvez seja o sonho, né? E talvez seja essa graça e o grande poder da nova geração de achar que, na verdade, tá acessível, né? Tá ali, por que não?
Assim como acredita que o reforço tem que ser... rápido, prático, através da curtida, através do compartilhamento.
É isso.
E a gente tem que aprender. E aí sobra pra gente aprender como lidar com isso, né? Que é... você vê, também curiosidade, na linha total da curiosidade, você vê diferença de posicionamento e de forma de interação quando você olha pra um LinkedIn Top Voice mais geração Z, pra um LinkedIn Top Voice mais... perfil das antigas. Você acredita que tem diferença? Ou a fórmula, ela segue na mesma que a gente tava falando?
Eu sei, porque
lá
teoricamente
atrás.
Talvez ele talvez tenha públicos diferentes, né? Objetivos diferentes. Mas é uma coisa engraçada, né? Uma vez um Top Voice falou pra mim assim: eu estourei meu limite de 30 mil conexões. Eu falei: então, deixa eu te explicar. Você acabou de corromper o funcionamento e a lógica da rede. Não é pra você ter 30 mil conexões.
Porque não são reais conexões.
Você pode ter 1 milhão de seguidores. Você pode ter 2 milhões de seguidores. As tuas conexões devem ser conexões de pessoas que você conhece. Esse é o poder da rede.
Traz a explicação para quem não tem profundidade no LinkedIn. Qual a diferença de uma conexão para seguir?
Então, o que acontece? O seguir, você pode seguir qualquer pessoa. Você não precisa conhecer essa pessoa. Você passa a seguir ela porque você quer saber o conteúdo que ela produz. O que significa que se você produzir um conteúdo, ela não vai ver, porque ela não é sua conexão. Qual que é o grande poder da rede, a grande força da rede do LinkedIn? Estou conectada com você, você faz parte da minha rede. Tudo que eu produzo de conteúdo você vê, todo conteúdo com o qual eu interajo aparece para você que eu interagi. Você vai lá e você fala, eu preciso conseguir contratar o diretor de tal empresa e eu não tenho o contato dele, não sei como ele é. Entro lá e vejo que essa pessoa está conectada com a Ana Moisés. Você é minha conexão. Você fala, Ana, você conhece fulana de tal, fulano de tal?
Você consegue. O ideal é que você conheça.
O ideal é que eu conheça.
Porque aí é a hora que você faz a real conexão.
É a respeito de uma rede. Então, assim, esse é o objetivo. Inclusive, o que acontece? Por que você precisa escolher muito bem a tua rede? Porque a qualidade do que você vai ver no seu feed
depende da tua rede.
Depende da tua rede. Então, assim, se você colocar todo mundo, aceitar todo mundo, pode ser que elas estejam em outro segmento, outra indústria, com senioridade completamente diferente. Pode ser que aquela pessoa... E aí você vai entrar no LinkedIn e vai falar assim, nossa, não vi nada de interessante no LinkedIn. Nossa. Inclusive que tem coisas que só você, tem conexões que só você pode ter.
Isso é completamente diferente. Eu tenho absoluta certeza, não sei se tem esse número, mas a quantidade de pessoas que de fato seguem esse racional. Porque deve ser baixíssimo, porque a maioria das pessoas só se conectam. Sabe quando, e eu acho isso engraçado, e falando assim, 100% transparente, o meu caso, sabe quando é que eu sigo ao invés de me conectar? Quando não me dá a opção de conectar. Que são aquelas pessoas que provavelmente ou já estouraram os 30 mil. Eu não sei, se eu não me engano, acho que tem a opção de você preferencialmente seguir, dar a opção ali de
então,
seguir.
Então, o que acontece é, quando você ativa o seu modo creator, por exemplo, ele automaticamente
sai de conexão
muda
pra seguir.
O seu botão para seguir.
Ó, então, mais uma dica
então
aqui.
Então, a primeira alternativa das pessoas vai ser te seguir. E o que acontece é o seguinte, você tem uma empresa gigantesca, com 40 mil funcionários, 50 mil funcionários. Obviamente, eles adorariam se conectar com o C-Level, com os diretores. Não faz sentido os diretores se conectarem com todas essas pessoas. Mas faz sentido essas pessoas seguirem as suas lideranças. Por quê? Porque, obviamente, qual que é a função da rede para o diretor? É ele estar conectado com outras pessoas de negócio, né, com outras pessoas da indústria dele.
Gerar negócio e conexão que agregue valor.
Que agregue valor. É a respeito disso. Então, assim, as pessoas confundem. Eu falo, não é um concurso de popularidade. É um concurso de relevância.
Mas é muito difícil a gente trazer essa visão.
Mas sabe quando
sair da popularidade para relevância.
Mas sabe quando é que você entende isso?
Quando?
Na hora que aquilo te gera negócio efetivo.
É muito do que a gente faz aqui no G4, né?
Tem uma lenda, lenda que eu acho que ela é verdadeira. Qual que é a lenda? A lenda é, e aí eu não vou dar nomes, mas quem conhece a história sabe que ela é real. Eu trabalhei com uma pessoa na Microsoft durante anos, um grande diretor, e ele sai da Microsoft depois de, acho que 20 anos, e aí ele fala, bom, e agora, né? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E ele ouve dizer que o LinkedIn está tentando abrir operação no Brasil. E aí ele fala, gente, como é que eu vou chegar no CEO global do LinkedIn? Ele entra no LinkedIn, fala, deixa eu ver se alguém está conectado com o Jeff Weiner, que era o CEO global na época. E aí ele vê que tem um amigo dele de longa data que está conectado. Ele liga para esse amigo e fala, essa conexão é real? Tipo, você conseguiria me apresentar? Ou assim, você foi lá e pediu para para se conectar. Ele aceitou, ele falou, não, uma conexão real. Então você manda um e-mail de apresentação? Ele manda um e-mail dizendo, olha, fulano de tal, trabalhou na Microsoft Sans, é maravilhoso, incrível, não sei o quê, tô aqui fazendo a ponte. Esse executivo entra em contato, então, com o Jeff Weiner. E depois de algumas conversas, não sei o que, eles vão, acho que ele vai até, acho que ele chega aí até São Francisco, tem uma conversa pessoalmente. E sei lá, 6 meses depois ele abre o LinkedIn no Brasil. Então é a respeito disso.
É real.
É real.
Ela a é rede tem que funcionar dessa forma, porque este é o funcionamento que faz acontecer.
Porque senão, assim, essa é a razão da existência dela, né? Não é só você conectar pessoas, a oportunidades, talentos, as empresas, mas é a respeito de como é que você compartilha conteúdo, conhecimento, como é que você gera negócio, como é que você junta as pontas. Então, assim, é aquele negócio, você está tentando muito, sei lá, levar o G4, não sei para onde. Você começa a pesquisar e você descobre que tem alguém que é a tua conexão, que está conectado com essa pessoa, tem esse contato em Singapura. Se você for olhar o caminho, eu não conheço nenhuma ferramenta que te possibilite isso. Nenhuma. E ela é real ali.
Desde que a pessoa utilize da forma adequada.
É isso.
Ana, olha, eu confesso para ti que nossos assuntos se conectam. Sem dúvida, a gente ficaria aqui horas batendo papo.
Se quiser, eu vou lá depois. Se quiser, eu vou lá depois. Eu dou.
Eu gostaria muito
eu vou, com prazer.
Que você traga essa visão. Porque eu realmente acredito que as pessoas não têm esse senso e essa noção da importância da conexão ser real. E do impacto dela não ser real. E aí, pra gente fechar, porque voou o nosso tempo. Eu queria uma dica prática, assim, para aquela pessoa. A gente falou aqui sobre liderança inspiracional, a gente falou sobre o quanto precisa ser realista a conexão, tem que trazer relevância. Qual a dica prática para que a pessoa entenda que, ó, não é um trabalho rápido, não vai ser um trabalho do dia para a noite, mas calma, que vai acontecer se você fizer da forma X. Qual seria essa forma X na tua visão?
Eu acho que a primeira coisa é você entender se você realmente vai ver valor naquilo, se aquilo te dá prazer. Eu acho que o mundo é a respeito de conexões, a vida é a respeito de conexões. E se a pessoa não enxergar nisso um valor, se ela não entender que a troca gera negócios e gera valor para ambos os lados, qualquer coisa que ela vá fazer tentando ser relevante, pode não dar em nada. Eu brinco e falo que, assim, hoje você não ter um perfil no LinkedIn ou você não estar minimamente presente na rede é quase como se você não existisse
profissional.
Porque, assim,
a primeira pergunta, quando a pessoa me diz não tenho um LinkedIn, eu falo, opa, algo de errado não tem aqui.
É, porque assim, ninguém vai para uma primeira, mesmo reunião. Eu tenho muita gente, logo que eu entrei, as pessoas falavam assim, mas por que você quer que eu tenha um LinkedIn? Eu sou concursado, não estou procurando emprego. Ah, eu sou dono da minha empresa. Eu falei, então, mas tudo bem, você é dono da sua empresa, você não quer fazer negócios? Você não quer que ninguém te contrate? Porque, assim, a primeira coisa que você faz, quando alguém chega para te fazer um pitch de vendas ou para tentar te vender alguma coisa, você entra e fala assim, deixa eu ver quem são essas pessoas que trabalham lá.
É óbvio, você vai lá na empresa, pessoas, e aí você começa. Tem conexão,
tem
que trabalha
conexão,
ali.
É isso.
Deixa eu bater o telefone, pegar o telefone aqui, e aí, como
então,
é que
assim,
é?
De novo, assim, você pode não querer ser uma liderança inspiradora, você pode ser uma pessoa tímida, você pode dizer que você é uma pessoa do backstage,
low profile.
Não é a respeito de você fazer posts com os teus prêmios e os teus... É a respeito de... Você tem uma especialidade? Você tem uma paixão? Né? Então, assim, por que não compartilhar? Então, assim, tem a devolutiva pro universo, ter a devolutiva para as pessoas, né? Que assim, as pessoas vão ser inspiradas. Se você acha que você tem essa capacidade,
utilize.
Acho que é essa a dica primordial, meio caminho andado.
Aninha, super obrigada.
Obrigada,
um presente nosso para você, pela tua participação, pelo
Muito
teu
obrigada,
tempo,
querida.
Por tantas coisas que você compartilhou, tantas dicas extremamente valiosas. Muito obrigada.
E você me convida que eu vou lá.
Fechado. Já
dá
o convite,
uma palhinha pra
convite
todo mundo.
Tá feito.
Tão combinado. Obrigada, Má.
Gente, esse foi mais um podcast do G4 Podcast. Então, muito obrigada. A Ana foi incrível, compartilhou várias dicas. E se você ainda não segue o G4 Podcast, aproveita agora. Segue, porque você vai ter muito conteúdo para compartilhar. Até a próxima!